com a verificação de quórum, declaro aberta a nossa reunião do Colégio de Procuradores de Justiça do dia 6 de abril de 2017, às 10 horas, com a leitura e discussão da ata da reunião ordinária do dia 23 de março, em discussão e votação, aprovados por unanimidade. Bom, na manifestação do procurador-geral, eu só gostaria de conversar já com os colegas uma proposta que está havendo do Tribunal de Justiça, que de certa forma é bem interessante para a gente agilizar um pouco os nossos trabalhos aqui, principalmente nas procuradorias cíveis, né? Finalmente nós conseguimos estabelecer uma parceria bem produtiva com o TJ. No sentido de integrar completamente os nossos sistemas de TI, né, de acompanhamento processual. Mas enquanto isso não acontece, a interoperabilidade plena, né, não é muito além do que o próprio Conselho Nacional determinou no modelo nacional de interoperabilidade.
Ou seja, dentro daquilo, me permite a observação, que a gente pleiteava
isso,
junto, inclusive com as tabelas taxonômicas nossas.
Exatamente, exatamente.
Ok. Excelente, excelente.
Nós já estamos com um servidor dentro da TI do TJ desde segunda-feira, para fazer o trabalho inicial dentro do combinado. Assim que a gente implantar o modelo nacional de interoperabilidade e testar todo o sistema, vem um servidor da TI do TJ para cá para a gente desenvolver essa integração completa dos dois sistemas. Então, isso eu acredito que no mais tardar em 6 meses a gente esteja com os dois sistemas funcionando plenamente. Isso vai ser muito bom.
E aí, doutor Eduardo, em razão disso, não há mais necessidade de abastecer os dois sistemas, não é?
Exatamente.
Apenas
essa,
com um ato só, ou seja, otimiza as rotinas administrativas.
Exatamente, exatamente.
Excelente.
Essa é a grande vantagem para a gente e para eles também, porque a partir do momento que eles começarem a absorver os nossos movimentos, o sistema deles também vai saber tratar para encaminhar ou não encaminhar para cá a partir da manifestação do Ministério Público. Então, há ganho para os dois lados. E isso ficou bem estabelecido. Mas houve uma proposta do cartório que foi interessante, que a gente, principalmente os procuradores da parte civil, começasse a colocar na ementa, principalmente na ementa, para ficar bem visível, quando a gente opinar pela desnecessidade de intervenção do Ministério Público, a gente já colocar, e aí poderíamos acertar uma expressão específica, né, de desnecessidade de retorno dos autos ao Ministério Público, porque isso tem causado um atraso muito grande na tramitação dos processos, que todos vêm para cá inicialmente, e depois da manifestação da desnecessidade de intervenção, a gente, desculpa, eles ainda reencaminham para cá, para a gente ser intimado da decisão final, e isso causa um atraso muito grande na tramitação. Muitas vezes os advogados vêm para cá para a gente fazer cotas de renúncia de prazo, sem é um burocratismo, uma fase desnecessária, na verdade. Então, eu gostaria de acertar com todos, principalmente com, aliás, principalmente não, exclusivamente com as procuradorias cíveis, né, que a gente estabelecesse um padrão, né, de colocar no fim da ementa, se a gente opinar pela não intervenção, que a gente dissesse alguma coisa da desnecessidade de retorno dos autos ao Ministério Público, né? Então, acho que isso é plenamente factível.
Para que o tribunal não remeta esse processo
isso novamente para cá
após a manifestação pela falta de interesse.
Só nesse
só
caso?
sim.
Ele não remeta.
E em todos os outros casos?
Não, quando a gente emitir manifestação de mérito, a gente tem que ser notificado porque podemos desejar recorrer, né? No caso da não intervenção, você.
Veja só. Não, veja só. Quando você opina pelo provimento do recurso, da hipótese, e o tribunal acata, tudinho, integralmente, por que que esse processo volta?
Não, aí...
correr o prazo. É isso que está acontecendo.
Também, mas
então,
esse...
Então é um horror. Se atrasou numa quantidade. Digo isso porque...
Não, mas veja. Mas assim, como é uma obrigação processual.
Exatamente. Como é que
ainda que eu seja vitorioso na ação, eu tenho que ser intimado do resultado.
Do resultado.
Tem jeito.
Tem que ser intimado pela decisão, pelo conhecimento, publicado. Uma cota de intimado.
Sim, mas essa intimação vem eletronicamente para cá.
Aí tem um recurso para vir, repare só, um recurso para prazo para um recurso, para um possível recurso, quando você é o beneficiário.
Sim.
É isso que está atrasando. Como é que você vai recorrer de quê?
Não, mas as partes têm que ser cientificadas da decisão, independente de ser vitorioso ou não. Isso aí não tem jeito.
Eu sei, o que está havendo aí um atraso muito grande, entendeu? Porque tudo está sendo mandado para cá e aguardando o prazo do Ministério Público. Aí,
sim,
prazo,
nós já vamos. Nós já vamos eliminar, doutor Moacir, 50% disso aí. Que são as manifestações de não necessidade de intervenção. Sim, mas isso é um volume grande. Essa foi a proposta do tribunal, justamente porque é um volume grande que eles estão tendo que enviar para cá, né, sem a necessidade, na verdade, processual, a necessidade processual, porque no resto tem. Tem a obrigação processual, não tem jeito. Né? Não pelo fato de eu concordar com a decisão que eu não tenha que ser intimado. Mas essa página é eletrônica.
Eu vejo uma necessidade muito grande. Você vai recorrer de quê? De nada mais.
Não, eu concordo, mas o vitorioso também não irá recorrer, mas ele tem que ser intimado.
É, 6 dias úteis. Que aumentou muito, né?
Aí foi uma
decisão.
O CPC criou esse problema.
Sim. Nós estamos trabalhando para a unificação dos sistemas, aqui também, o Proégio com o Arquimedes. Porque o Arquimedes, ele controla os processos, né? O Proégio é o extrajudicial. Nós vamos fundir os dois e integrar os dois com o tribunal. Essa é a proposta.
Porque o Ctrl P também, né?
Sim.
Vai ser um só para tudo.
Sim. O Ctrl P vai sumir. O Ctrl P, na verdade, é extremamente primário e precário. Então ele vai sumir.
Não se usa, né? O Ctrl P.
Não, usa. O cartório aqui trabalha com ele.
Ctrl P. Não, doutor
Eduardo.
É feita pelo Ctrl P.
Eu não sabia, não. É. A parte interna, né?
É
porque a gente consulta para ver se há vinculação ou não. É tudo por meio do Ctrl P.
Tudo pelo Ctrl P.
É porque a sugestão que eu fiz na reunião. Eu tenho feito algumas reuniões da ouvidoria com alguns setores daqui, né? Até para tentar dar uma dinâmica melhor no seu andamento. E quando eu fiz com a informática, um dos pleitos que eu coloquei, e que eu acho interessante, eles ficaram de conversar com a direção, né, que é composta, que é presidida por Vossa Excelência, eu vejo uma necessidade daquela pessoa que tem um acesso através da ouvidoria e que, quando enviado para a promotoria, nasce uma notícia de fato ou um procedimento administrativo, que isso seja diretamente vinculado. Né? Porque a gente fica mandando, acompanhe pelo Proégio, isso às vezes enseja uma ação civil pública. Então, que de uma mesma numeração que recebeu na distribuição, o usuário do sistema possa identificar e fazê-la nesse curso, seja a nível de Ministério Público, seja a nível judicial. Eu acho que é bem interessante essa colocação, porque otimiza tanto a nós mesmos, para não ficar alimentando onde é que está, onde é que deve ser visto, como dá uma segurança ao cidadão. Como dar uma segurança ao cidadão de que seu pleito está desaguando muitas vezes, não é? Facilidade de acompanhamento. Eu fiz esse pedido à informática e eles ficaram de discutir, não é? Eu acredito que sim, dá uma agilização, uma visão, não é? Uma dinâmica maior na ouvidoria.
Veja, quanto a isso, doutora Conceição, eu tenho a dizer o seguinte. Sempre foi uma ideia minha, especificamente, que todas as informações que partissem da ouvidoria para as promotorias fossem recebidas na promotoria como notícia de fato, que efetivamente são, né? Mas infelizmente, tanto as ouvidorias até então tinham uma ideia diferenciada, porque isso era como se a gente estivesse interferindo na autonomia funcional das promotorias. Eu nunca vi dessa forma. Porque qualquer ofício que chegar na procuradoria, na promotoria,
até
ele é recebido como notícia de fato.
Até para indeferir.
A independência funcional dele é em dizer se instaura uma investigação ou não. A ouvidoria encaminhando simplesmente o ofício não quer dizer que esteja instaurando absolutamente nada. Notícia de fato é uma comunicação apenas. Certo? Que qualquer... Sim, sim. Então isso sempre foi rejeitado, na verdade, pela ouvidoria, nesse entendimento de que poderia interferir na independência funcional. Eu particularmente não vejo dessa forma. Mas graças a Deus a senhora parece que está pensando exatamente do mesmo jeito.
Nós conversamos sobre
isso,
mas eu vejo assim que...
O que vai haver de problema é que a gente não vai poder desenvolver essa integração agora.
Isso,
a nossa prioridade é...
Não, eu entendi perfeitamente.
Mas essa ideia
é... Eles disseram que estava com muito volume,
sim,
né, que havia algumas prioridades, mas eu pedi para que eles anotassem, para logo que possível trabalhassem isso.
Tranquilo.
Eu acho que dá uma segurança.
Já está acatada a ideia. Excelente.
Eu acho que realmente tem que ter essa configuração.
Sim,
sabe?
sim. E a integração, pela facilidade, inclusive, do cidadão, que acionou o Ministério Público pela ouvidoria.
A ouvidoria está alimentando toda hora que está com a notícia tal, com o procedimento
também
tal.
Isso.
O cidadão já vê.
Também isso. Facilita
então,
o trabalho.
Facilita também para mim,
perfeito,
sabe? E
para
os assessores. E da segurança.
Eu, não tendo mais nada da parte da Procuradoria Geral, eu passo a palavra então ao nosso corregedor para a sua manifestação.
Senhor Procurador-Geral em exercício, senhora procuradora, senhores procuradores, os trabalhos desenvolvidos pela Corregedoria estão em perfeita regularidade. Comunico aos colegas que a sequência de correções, conforme veiculado no edital divulgado no Diário do Ministério Público Eletrônico, se encontram sendo cumpridas ordinariamente. Na semana que passou, nesta semana, nós nos dirigimos à Promotoria de Justiça de Itabaianinha, juntamente com a equipe da Coordenadoria Geral. E, portanto, a sequência das correções se desenvolvem regularmente. Registro ainda que no dia de ontem estive no Conselho Nacional do Ministério Público junto à Comissão de Planejamento Estratégico para a primeira reunião relativa ao prêmio CNMP 2017. Foi instalado ontem. Eu, para minha honra pessoal, integro a comissão de julgamento já pela terceira oportunidade. Foram apresentados mais de 1000 projetos para serem selecionados em 9 categorias. Então, um trabalho grande, né, de seleção desses projetos. No mais, os trabalhos se desenvolvem regularmente.
Vamos passar a palavra então à nossa coordenadora geral para a sua manifestação.
Bom dia a todos. Iniciando os trabalhos da semana, a coordenadoria promoveu reunião com a Defensoria Pública, objetivando ressaltar a importância da participação e do desenvolvimento do Ministério Público e da Defensoria nos projetos desenvolvidos em atendimento aos cidadãos. Após amplo debate, o Defensor Público-Geral, Dr. Jesus, demonstrou interesse em utilizar o ônus de cidadania, esclarecendo que em breve remeterá o expediente contendo os eventos protagonizados pela Defensoria, nos quais poderão ser utilizados pelo ônus também. Após o recebimento, será analisada pelo Procurador-Geral e comunicaremos a todos vocês, Vossas Excelências. E colocamos à disposição deles para tudo que fosse necessário. Na manhã de ontem, fizemos inspeção na promotoria doutora Adileno, em Itabaianinha, com o corregedor. Os trabalhos ocorreram dentro da normalidade e, como praxe, a memória da visita será consubstanciada em relatório próprio que será encaminhado. Quanto ao projeto de coordenadoria e ação desenvolvido pela coordenadoria geral, em parceria com o Centro de Apoio, iniciou este mês de abril seu último ciclo de atuação, focado nas metas alusivas à educação e infância. O projeto coordenador em ação oferta apoio técnico aos promotores, como vocês sabem, dos procedimentos mais antigos. E tudo, com graças a Deus, deu muito certo.
Passo a palavra, então, à ouvidora para a sua manifestação.
Saudando a todos, na pessoa do procurador em exercício e também do decano, né, que se encontra presente. A ouvidoria está dentro da sua normalidade. Eu quero registrar que eu recebi também, e quero agradecer ao doutor Rony, apesar de não se encontrar ainda presente, a indicação para coordenar, não é, o núcleo de autocomposição do Ministério Público, que é composto também pela Escola Superior do Ministério Público, pela, possivelmente pelo Núcleo de Apoio à Infância, porque ainda não recebeu a designação, Tereza me dizia, precisa ser feita, né, com outros promotores. É um trabalho difícil, né, eu gostaria de colocar aqui, porque nós estamos no nascedouro, nós não temos uma estrutura ainda formada, e isso se soma a tantas outras atividades que também, nesse caso, eu como ouvidora já tenho. Vou fazer o possível para desempenhar, já fizemos duas reuniões, né, a linhagem adotada que sugeri foi que nós possamos estudar toda a normatização acerca da matéria, pelo menos a organizacional, né, para depois fazer algumas requisições de pessoal, que nós vamos precisar fazê-lo, né, para deflagrar um processo no sentido de realmente não só ter a nominação, a nomenclatura, mas ter a ação dessa coordenação de autocomposição. Né. Eu gostaria também que os colegas que se interessassem, né, eu sugeri a doutor Eduardo, numa conversa que nós estivemos, que essa comissão também pudesse ser integrada por um procurador de justiça, por outro procurador de justiça. É verdade que na minha ausência impessoalizou-se é a ouvidoria, como corretamente, né, seria o meu substituto, mas acredito que, havendo interesse de algum integrante aqui do colégio, ele sabe que eu já fiz algumas sugestões, né, que possa ser incorporado como uma forma de ativar, não é, e de envolver o colegiado nas atividades também, não é, que não são somente as processuais, é somente uma sugestão.
Bom, eu só tenho uma ponderação. Na verdade, nós tivemos essa conversa ontem sobre a coordenação de autocomposição. Eu não cheguei a falar com o Dr. Rony ainda, mas não acredito que tenha nenhuma oposição a gente rever a portaria que instituiu essa comissão para incluir mais um membro do colégio, e aí fica talvez a indicação do próprio colégio. Isso aí pode ser plenamente acertado posteriormente. E não acredito que tenha nenhuma oposição da parte do Dr. Rony, da minha parte muito menos ainda. E se algum colega se dispuser já ou tiver uma pretensão de integrar essa comissão, seria bom até a gente já colher essa manifestação, porque aí imediatamente o Rony retorna segunda-feira, ele já revê a portaria. Exato. Então a ideia foi muito bem recebida, não, acho que
ao colegiado, né, e essa nova coordenadoria que ainda está sendo composta, eu gosto realmente de partilhar com os
pais. Sim, e a ideia é fantástica. Obrigada. Bom, consulta então os colegas se alguém quer fazer uma manifestação, alguma manifestação.
Gostaria, doutor Eduardo.
Bom dia a todos.
Faço questão. Não, senhor.
Aceita.
Por favor, doutor Jorge.
Hein?
É outro assunto. Bom, eu uma queria dar conhecimento ao colegiado que o doutor Jorge é meu biógrafo. Né? E eu não posso abrir mão dessa condição nunca.
Verdade.
É meu biógrafo. Ele tem prioridade.
Tem prioridade.
Mas eu queria dar conhecimento a Vossa Excelência o seguinte: na semana passada, na sexta-feira pela manhã, esteve aqui o reitor da UNIT. Veio convidar o doutor Rony, ele preocupado, porque é uma coisa que mexe também com o Ministério Público dos estados todos sobre briga de torcidas nos estádios de futebol. Todo jogo matam um, matam dois. A coisa dentro e fora dos estádios, a depredação. E aqui em Aracaju também chegou essa péssima mania. E eu disse ao doutor Rony, e ele me sugeriu, disse, olha, eu já fui, sou ex-presidente da federação, me sugeriu que eu fizesse parte, e eu fiz parte de uma primeira reunião que houve na UNIT na sexta-feira à tarde. Então, o reitor é quem está tomando essas providências, e eu estou aguardando que depois as pessoas venham aqui para identificar torcedores, aquela ideia de proibir, de ir nos estádios, principalmente armados, eles entram fortemente armados e matam mesmo, né? Bom, o segundo fato, eu não sei aqui qual a promotoria que estaria afeta a esse fato que eu vou trazer aqui.
Eu... José Carlos, me permita só, me parece, só para rememorar um pouco aqui o fato, já houve no passado um trabalho intenso desenvolvido pelo Todo de Janeiro, sim, a propósito do torcida organizada.
Talvez mas as coisas voltaram num ritmo...
Não era exatamente isso.
É. O que agora está acontecendo assim, doutor Carlos, depois do
ele
jogo...
Ele tem uma experiência já na área, de repente...
Já existe.
Mas agora,
existe
o fato
existe um procedimento
novo...
instaurado de acompanhamento que está sendo capitaneado, na verdade, pela Promotoria de Direitos Humanos, com a colega Maria Helena, com o apoio do nosso GSI, sim, e GAECO também. E a coisa tem avançado bastante nesse sentido.
Porque...
Até teve um episódio extremamente desgastante quando a polícia disse que não iria intervir sob hipótese nenhuma, porque era um ambiente privado e tal. Sim, mas a segurança pública é pública, não tem como se ausentar. E então isso já foi superado, mas isso. Tem um trabalho que está sendo desenvolvido por eles.
E tem uma modalidade nova, se podemos assim dizer, é que eles saem dos estádios e tudo que estiver à frente, carros, casas, são depredados mesmo. Estão destruindo o patrimônio das pessoas por irresponsabilidade. E eu estava lembrando aqui, apenas en passant, que na época em que eu estudei no Ateneu, já fazem muitos e muitos e muitos e muitos anos, nos dias, quando eu terminava a aula sexta-feira, em vez de sair depredando, quebrando as coisas, nós tínhamos uma atividade com ele de menino, adolescente. A gente saía derrubando as latas de lixo que tinha na frente das casas, e saía correndo, imagina que coisa de menino mesmo, né? Mas era coisa de menino. Então, de 16 anos, exato. Eu escutei no rádio um fato que me chamou a atenção. Eu não sei qual seria a promotoria competente. Foi feita uma licitação para cuidar dos presídios, alimentação, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E as duas propostas, a proposta que ganhou é exatamente a primeira igual à segunda, com a diferença de um centavo. Digamos, 5.845.011 centavos. A outra, 5.845.012. Ganhou a de 11 centavos, que parece uma coisa meio estranha. Como se tivesse sido previamente combinado. São duas empresas diferentes, mas alguma coisa está errada. Eu trago o fato aqui, se Vossa Excelência ver qual é a promotoria, porque é um absurdo, hein?
Patrimônio público.
O patrimônio, porque é um absurdo. Um centavo de diferença. Os números são exatamente iguais em um e em outro.
Qual a palavra então, doutor Jorge? Depois, doutor Ernesto.
Bom dia a todos. Minha fala é apenas para registrar que no último dia 28 de março de 2017, na sala 1 da Escola Superior, houve mais uma reunião ordinária do Comitê Gestor de Planejamento Estratégico, do qual eu integro, representando o colégio, e que, na verdade, uma reunião já estava previamente agendada, em que foram abordados a análise do andamento dos projetos estratégicos da área fim e meio, a apresentação da nova sistemática para acompanhamento do andamento dos projetos, e no qual foi apresentada a plataforma Channel, que é uma nova ferramenta para cadastramento e acompanhamento dos projetos das promotorias e da atividade meio. Então, registrar isso, dever de lealdade à função.
Doutor Jorge, só para fazer também um registro a propósito dessa reunião, que eu integro como membro nato à comissão, e queria fazer o registro aqui para o colégio, que eu não compareci porque
não estava, estava em viagem e não pude estar presente nessa reunião. Então, registrar aqui o meu não comparecimento justificado.
Uma palavra do doutor Ernesto, então.
Agora eu queria saber, só um momentinho, o que é plataforma Chanel?
É uma ferramenta de informática. É uma ferramenta de informática que a procuradoria adquiriu, a área de TI, em que se cadastra todos os projetos e acompanha esses projetos, né? Então as movimentações ocorridas em cada projeto que está sendo acompanhado pelo comitê gestor e pelas comissões, as duas comissões, é feito por essa plataforma, que na verdade é um sistema de informática complexo que a procuradoria adquiriu, necessário, uma ferramenta essencial para que
não duvido, só
sejam gerados relatórios de acompanhamento. O nome dela é Chanel, não sei exatamente por quê. Doutor Eduardo poderia falar melhor sobre esse assunto.
O Chanel 5.
É, não é o Chanel número 5, não. Chanel. Chanel em inglês. Doutor Eduardo pode complementar melhor.
Eu posso dizer que é Chanel.
Não é com Chanel, não.
O nome está ligado a uma frase célebre de Marilyn. O que é que você usa para dormir, ela? Chanel número 5.
Pois é. Mas é uma plataforma de controle do planejamento estratégico. Bem interessante mesmo. E a turma vinha penando um pouco para ver o uso, porque o manual ele é muito incompleto. Doutor Ernesto, por favor.
Colegas procuradores, colegas promotores, a minha intervenção é um pouco diferente dessa daqui. Diz apenas a preocupação que eu tenho e fico também assustado com o aumento considerável do número de processos que estão chegando no nosso gabinete da Câmara Civil. Eu tive o cuidado de fazer um retrospecto comparando com o primeiro trimestre desse ano, 2017, com o de 2016, e pude observar que enquanto no mês de janeiro do ano passado a quarta procuradoria recebeu 60 processos, no mês de janeiro desse ano, 69. No mês de fevereiro, 63 no ano passado, 83 esse ano. E no mês de março, 70 processos e esse ano, 105 processos. E aproveito a oportunidade para lembrar ao novel corregedor que esse mês, agora de abril, nós teremos dois feriados da quinta e sexta-feira da Paixão, 21 de abril e 1º de maio, que está dentro do prazo, até o dia 10. Então, obviamente, que eu espero que esses dias que não terão expediente serão devidamente compensados. Era esse registro que eu queria trazer. Eu recebi 105 processos esse mês de março.
A propósito, doutor Eduardo, desse tema, uma das coisas que preocupa o colegiado com muita razão é exatamente o prazo de devolução desses processos para constar nos relatórios estatísticos. Eu tenho refletido sobre esse tema, até porque o relatório ele não é fiel aos fatos, porque nós temos dois prazos, um prazo para a intimação e o outro prazo para a emissão do parecer. E muitas vezes nós recebemos processos em função da virtualização completa imediatamente no dia 30, por exemplo, que é o dia final para fechar o relatório no que diz respeito à comunicação é até o dia 10, mas você recebe até o dia 30. E muitas vezes, por algum motivo e em razão do volume que tem aumentado, como aqui registrado, não dá tempo suficiente para a emissão do parecer, e aí o processo não é devolvido, e por não ser devolvido, conta como remanescente, como na verdade ainda está no prazo até da intimação. Então nós temos que repensar essa forma do relatório, inclusive os dados, para talvez aparecer que o processo estando no prazo, ele não pode ficar como remanescente, porque não está no prazo até da intimação, de recebimento. Então temos que refletir uma forma, talvez uma comissão do colegiado.
No caso, Augusto, até eu já toquei no assunto com Vossa Excelência essa semana.
Até porque me parece, doutor Jorge, se eu tiver errado, alguém me corrija, não há normativa do colegiado sobre isso. Isso é uma praxe, não é? Que inclusive
uma
quando
sugestão
há...
de, ao invés de até o dia 10 de cada mês, 10 dias úteis. Eu acho que evitaria prorrogações de prazo por conta de feriados, de eventos que interrompessem os prazos. 10 dias úteis.
se seguindo... o colegiado entender assim, não sei o que, é que a Procuradoria-Geral entende. Não, eu acho que 10 dias úteis é razoável. É razoável.
Eu só tenho uma preocupação nesse momento, é de qualquer coisa que precise de ajuste no sistema de TI, entendeu? Porque a gente está concentrando esforço no...
Eu até rogo a Vossa Excelência que reflita sobre isso, porque termina o relatório não sendo fiel. Então, o que adianta um relatório que não é fiel? Então, assim, pensar no sistema, para quando expedir o relatório...
É isso que eu estou dizendo. O sistema está sendo pensado, mas eu não posso implementar agora.
Não é para implementação.
Então,
não, eu compreendo.
Se qualquer modificação precisar de uma...
Como o sistema está sendo pensado...
É, exatamente.
Que não, se leve em consideração isso. Está levando em consideração
está.
Isso?
Está.
Então, ótimo. É. Enquanto ele não é implementado, podemos adotar, se o colegiado assim entender conveniente, uma modificação de rotina nesse sentido. Ao invés de ser até o dia 10 de cada mês, no décimo dia útil de cada mês. E aí, portanto, será, não sei se os colegas entendem assim conveniente.
Sem problema.
É razoável. Bom.
É, perfeito. Um ato é necessário para formalizar, né?
Doutora Conceição, consta da ata essa deliberação, não é? E a corregedoria adota esse procedimento juntamente com o cartório.
Sim, perfeito.
Porque o cartório, ele fecha o relatório até o dia 10. Então, o cartório agora vai ter uma data móvel, né? Porque é décimo dia útil para fechar o relatório.
É, sem problema. Bom, na ordem do dia, então, nós temos a leitura, discussão e votação da proposta de resolução que dispõe sobre o regulamento interno da biblioteca professor Gonçalo Hollenberg Leite e da outras providências correlatas. É o procedimento 03/2017, que foi para a Comissão Permanente de Assuntos Institucionais, e a relatoria coube ao Dr. Jorge Murilo, a quem eu passo a palavra.
Bom, muito embora a cópia dos autos foi repassada para todos os procuradores, mas como isso é registrado, é importante que fique registrado no áudio. Trata-se de um projeto de resolução que dispõe sobre o regulamento interno da biblioteca professor Gonçalo Hollenberg Leite. É um projeto contendo 20 artigos e veio para a minha relatoria, e eu fiz um relatório. Eu vou ler aqui para os senhores compreenderem, né, para que fique registrado no áudio. Verso ao presente procedimento administrativo sobre o projeto de resolução que institui o regulamento interno da biblioteca professor Gonçalo Hollenberg Leite. Procurador-Geral de Justiça, em exercício, por conduto do ofício 396/2017-CPGJ, encaminhou a referida minuta de projeto de resolução ao presidente da Comissão de Assuntos Institucionais do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Sergipe, salientando que, abre aspas, a inovação ora proposta tem por finalidade propiciar um melhor funcionamento da biblioteca, estabelecendo-se as atribuições específicas, a definição de usuários, prazos e requisitos para empréstimos do acervo, bem como a fixação de penalidades em razão de perdas e danos do acervo objeto do empréstimo. Após ser designado relator, vieram-me os autos para emissão do voto. É o que importa relatar. E vem o voto. Em análise do feito, entendo que a proposta de resolução deve ser aprovada, porém, com temperamentos. Vejamos. No bolo da minuta, observa-se em linhas gerais que se estabelecem os objetivos da biblioteca professor Gonçalo Hollenberg Leite, localizada no edifício sede da Procuradoria-Geral de Justiça, enumerando-se as suas atribuições. Realiza-se a divisão entre os usuários internos e externos, consignando-se os seus direitos e obrigações, bem como as regras para o empréstimo e utilização dos livros. Verifica-se assim ainda, dentre outras matérias, disposições acerca de doações ao acervo e os critérios a serem utilizados para o descarte dos materiais bibliográficos. Saliente-se que o projeto de resolução se encontra muito bem desenvolvido, estabelecendo-se regras primorosas para o funcionamento da referida biblioteca. No entanto, entendo que algumas ponderações são necessárias unicamente com o intuito de tentar contribuir para o aprimoramento do texto apresentado. Primeiramente, verifico que em seu artigo 5º, inciso 2º, a minuta utiliza a expressão cidadão para denominar os usuários. Ocorre que o referido termo tradicionalmente diz respeito àquelas pessoas que têm o direito de gozar de seus direitos civis e políticos. No presente caso, entendo que tal expressão contém restrição desnecessária, uma vez que não há, no meu entender, fundamento para exigir que o usuário externo da biblioteca esteja em pleno gozo dos seus direitos políticos, bastando a sua identificação quando do seu ingresso no órgão. Desse modo, sugiro a alteração da expressão cidadão por pessoa, passando o referido inciso até a seguinte redação: qualquer pessoa devidamente identificada. Até porque estudantes podem vir consultar, né? Inclusive estudantes menores de idade, de sorte que estariam impedidos. Ademais, a formação e desenvolvimento de um acervo bibliográfico deve atender às necessidades culturais, informacionais e educativas do público. No caso do Ministério Público, os usuários externos e internos. Assim, tomando por base o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, necessário se faz a observância de quais seriam as coleções básicas para a composição de um acervo. E aí eu transcrevo a taxonomia usada por esse normativo do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. E aí vem, obras de referência. Para consulta imediata e rápida, dicionários de língua nacional, estrangeiras e bilíngues, enciclopédias atuais, atlas geográfico e histórico, listas telefônicas, anuários de estatísticos, almanacs, guias turísticos, biografias, livros e materiais de informação utilitária e de técnicas variadas, tais como manuais, etc. Obras gerais. Para consulta e leitura para fim de informação geral, estudos, pesquisas e trabalhos escolares nas diversas áreas de conhecimento e biografias em geral. Literatura, romances, poesias, contos. Isso é o que o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas expressa. Literatura, romances, poesias, contos, crônicas e outros gêneros literários. E é importante contemplar a produção literária local, estadual e regional. Materiais especiais. Coleções não convencionais ou destinadas a grupos especiais de usuários, audiolivros, gibis, jogos, brinquedos, discos, vídeos, etc. Histórico documental. Materiais relativos à memória sociocultural e histórica documental local. E periódicos. Jornais, revistas, boletins informativos, recortes e outros materiais de publicação periódica, retrospectivos e correntes, para pronta informação e pesquisa. Considerando as obras que ordinariamente integram ou integrarão o acervo da Biblioteca Professor Gonçalo Holmberg Leite, visando assim adequar o projeto à referida taxonomia, bem como incluir necessidade de se registrar e catalogar as obras de valor histórico documental, sugiro que o seu artigo 4º, inciso 2º, que trata das competências da biblioteca, passe a figurar da seguinte maneira. Abre aspas. Inciso 2º. Registrar, classificar e catalogar as obras gerais, obras de referência, fiz incluir, obras de valor histórico documental e demais publicações. Por fim, verifica-se que o descarte de materiais bibliográficos, assim como a seleção para o acervo, revela-se das mais importantes tarefas dentro do serviço de uma biblioteca, uma vez que se trata da análise de quais obras deverão permanecer em disponibilidade para o público e quais, por terem perdido a sua utilidade, considerando os objetivos da biblioteca, deverão ser desconsideradas e descartadas. O artigo 17 da minuta em análise possui a seguinte redação. Na manutenção do acervo podem ser descartados materiais bibliográficos, observando-se os critérios de desatualização no mundo jurídico e aproveitamento de espaços nas estantes. Verifica-se que o colacionado dispositivo não especifica quem seriam os responsáveis pela análise das obras a serem descartadas, omissão que data venha não está em consonância, conforme salientado, com a relevância de tal ato. Entendo que uma decisão coletiva neutraliza eventuais escolhas pessoais ou parciais, possibilitando uma análise criteriosa acerca de quais materiais porventura estariam ou não desatualizados juridicamente, evitando-se assim o descarte de bibliografia útil para o acervo ministerial. Considerando ser a biblioteca um corpo vinculado à Escola Superior do Ministério Público, sugiro a inserção no corpo do presente projeto de resolução de comissão de descarte de obras, com o fim específico de analisar que obras poderão ser objeto de descarte, de cuja composição integre como seu presidente o diretor da Escola Superior do Ministério Público, devendo ser composta ainda pelo coordenador da biblioteca e um membro do Ministério Público, indicado pelo Procurador-Geral de Justiça, os quais deverão se reunir em regra a cada biênio, lapso temporal que se parece razoável para que se renove a necessidade de se obter espaço físico em suas estantes. Deve-se salientar ainda que aqueles materiais classificados como sendo de valor histórico documental, pela sua notória importância para o acervo ministerial, independentemente de eventual desatualização, não poderão ser objeto de descarte, permanecendo no acervo para fim de eventuais futuras consultas. Assim, propõe a inclusão dos seguintes parágrafos do artigo 17 do projeto de resolução e análise. E o parágrafo 1º sugerido é: para o descarte a que se refere o caput, será instituída a comissão presidida pelo diretor da Escola Superior do Ministério Público, e composta ainda pelo coordenador da biblioteca e membro do Ministério Público escolhido pelo Procurador-Geral de Justiça. O parágrafo 2º, a sugestão. A Comissão para Descarte de Obras Bibliográficas do Acervo da Biblioteca Professor Gonçalo Vandenberg Leite se reunirá ordinariamente a cada biênio ou extraordinariamente quando o diretor da Escola Superior do Ministério Público, de maneira fundamentada, verificar a urgência na desconsideração de materiais. E o parágrafo 3º, por fim, é que diz que não serão objeto de descarte aquelas obras classificadas como de valor histórico-documental. Bom, na verdade, essa proposta aqui dessa comissão de descarte, ela acaba se adequando a uma nova resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que trata da política de conservação de documentos e da história do Ministério Público. De sorte que, feitas essas considerações, eu submeto ao colegiado a proposta que foi aprovada pela Comissão de Assuntos Institucionais por unanimidade.
Perfeito. Bom, só agora gostaria de registrar e agradecer particularmente o trabalho da comissão, porque tem sempre contribuído com ideias boas para a gente poder aperfeiçoar o que vem sendo discutido aqui no colégio. E esse é mais um exemplo que a comissão trouxe algumas sugestões que a gente acata inteiramente sem qualquer reparo, até porque a ideia é bem interessante mesmo. Então, em discussão. Pois não.
Procuradores, a minha interferência nesse assunto diz respeito apenas a título de colaboração. Obviamente que inicialmente eu quero elogiar o trabalho desenvolvido pela relatoria, como igualmente da comissão. Agora apenas eu queria acrescer, e estudando também minuciosamente a matéria, e eu analisei no artigo 3º, quando trata que o horário de funcionamento da biblioteca será fixado pela Procuradoria-Geral de Justiça. Ora, sabemos, obviamente, que quem tem a caneta para determinar a última palavra é o Procurador-Geral. Mas por que não colocarmos já na própria resolução o horário, por exemplo, o horário que atualmente é exercido pela atual biblioteca, das 7 às 14 horas? Eu acho que não tem inconveniente nenhum. Evita-se até de mais uma determinação e tudo.
Veja, porque
essa matéria eu coloco em discussão.
Doutor Ernesto, me permita só uma ponderação, que na verdade esse expediente está sendo implementado de uma forma que a gente possa economizar, inclusive, para as despesas correntes do Ministério Público. Mas esse não é o expediente desejado. Então, talvez se a gente colocar na resolução isso já agora, ingesse para a gente não poder depois alterar se todas as condições forem favoráveis. É um desejo da Procuradoria voltar ao expediente normal, até porque isso já vem sendo discutido nos conselhos nacionais, no CNJ e no CNMP, tentando impor às unidades estaduais o funcionamento de 8 horas diárias. Então, talvez se a gente fizer isso na resolução, tem uma necessidade depois da gente rever sem...
Eduardo, doutor Ernesto, por que não coloca então coincidente com o expediente da Procuradoria-Geral?
A Procuradoria é o expediente.
Não, está dizendo que é definido pelo Procurador-Geral.
Sim, porque é o Procurador-Geral que define.
A redação original do
Procurador-Geral.
Na nossa lei, quem define o expediente?
É o Procurador-Geral.
A administrativa é o Procurador-Geral.
A última palavra está sabendo que é do Procurador-Geral. Mas por que não colocar logo? Qual é o inconveniente que tem?
Não, o horário fixado administrativamente para o funcionamento do Ministério Público.
Sim.
Sem problema.
Eu acho que não tem problema nenhum.
Eu só pondero a questão de ser fixado de 7 às 14, porque isso é um expediente que está...
Certo.
Entendeu?
Coincidente com o horário de funcionamento da instituição.
Sim.
Então, como é que ficaria a redação? Como ficaria a redação,
doutor? Dê a redação, por favor.
E o horário no artigo 3º será determinado, será coincidente com o horário da instituição, do funcionamento da instituição.
Gostei. Tranquilo. A gente revê o texto aqui antes de assinar.
Isso a primeira observação.
Perfeito.
Vamos à segunda.
Fica lá.
No artigo 5º, consta aqui, são usuários da biblioteca. O público-alvo, usuários internos e externos. Só que os usuários internos temos membros, servidores e estagiários do Ministério Público. Ora, no artigo 15 se trata a exoneração de usuários internos. Eu estou dizendo isso em questão de nomenclatura. Salvo o melhor juízo, estagiário não é exonerado. Estagiário é desligado. Não sei se tem implicações. Eu estou apenas, não sei se estou também muito cuidadoso em função disso. Porque exonerado, o artigo 3º. Exonerado, os membros também, mas estagiário não é exonerado. É desligado.
Não
teria nenhum problema.
Não, é porque ele diz que os membros internos são servidores, membros
e estagiários.
Estagiário.
E lá adiante, quando fala que os membros internos são exonerados.
Sendo estagiário, ele não é exonerado, ele é desligado.
Veja, a nomenclatura, pelo menos, que o RH utiliza muito, o desligamento
é desligamento.
Quando, não, é quando finda o contrato de estágio. Mas se ele tiver um desligamento precipitado, é exoneração mesmo. A classificação que eles dão é exoneração. Antes de fim do prazo de 2 anos, o desligamento é tratado pelo RH como exoneração. Até porque a demissão seria uma punição, né? Então, essa nomenclatura é usada lá, doutor Ernesto.
Então tá certo. Eu vou na terceira observação, então.
Ok.
Consta no artigo 4º, ou melhor dizendo, no artigo 6º, consta 4 parágrafos. Veja bem. E já o artigo 15, que trata da exoneração dos artigo, usuários.
Me perdoe, doutor Ernesto, o artigo
15.
Certo.
Fala em exoneração. Então, veja bem. Então, há um hiato, veja bem, entre o artigo 6º e o 15. A minha sugestão é o seguinte: por que não unificar esse artigo 15? Passaria para ou o parágrafo 5º do artigo 6º, ou então o próprio artigo 7º, entendendo? Ficaria dentro do mesmo assunto, dentro da mesma matéria. Trata dois artigos tratando do mesmo tema em lugares diferentes dentro da resolução.
Não vejo assim.
O artigo 7º e 8º, ele trata de cadastramento.
Não.
E o 15 trata de exoneração. São temas distintos, né?
E apenas traçando um procedimento da coordenadoria, ou diretoria de recursos humanos.
Só tem um regramento.
Acho que é um assunto realmente um pouco à parte.
Eu estou atrasando,
né?
Aqui, tendo de sugestão.
Não, perfeito.
E a última sugestão que eu traria é a seguinte: corretamente foi tratado aqui o caso do descarte, veja, da doação. Agora eu pergunto: eu não vi, por exemplo, a biblioteca, ela não fica só, ela tem que também ser as obras serem adquiridas. E, por exemplo, não seria um problema, uma política interna administrativa da própria procuradoria de, não sei, delimitar o tempo, que a biblioteca sempre estaria sempre adquirindo obras e tudo.
Não, isso
aumentar gente... o acervo,
né? Isso a gente sempre...
Isso,
rotina, né?
É. Isso a gente sempre destina verba no orçamento anual.
É, quem define isso é a escola e a biblioteca,
não precisa então colocar assim.
Não. A escola já tem uma política
de... Retirar as outras, a minha opinião, só como sugestão.
A título de esclarecimento, eu me lembro bem, quando o doutor Eduardo Matos era o presidente da, diretor da escola, ele sempre enviava e-mails para os colegas, sugestão de obras a serem adquiridas. Eu me lembro bem isso.
Exatamente.
E creio que a atual administração continua fazendo isso, claro. Então a política de aquisição é uma constante.
A escola pede um e-mail para todo mundo, para sugerir.
É. Mas ok.
Recentemente foi inclusive adquirida, segundo a sugestão do ano passado.
Então pronto.
Foram adquiridas algumas obras.
Minha parte sou eu.
Doutor Eduardo.
Pois não, doutor.
Na próxima, se Vossa Excelência permitir,
pois não, doutor.
Uma pequena intervenção.
Tenha bondade.
Bom dia a todos. Doutora Conceição, aproveitando a sugestão inicialmente dada por Vossa Excelência ao Procurador-Geral, no sentido de um novo membro para compor a coordenação de autocomposição, eu, conversando aqui com o colega doutor José Nias, ele afirmou que desejaria ter interesse em participar do grupo. Então, eu acho que já o nome já fica indicado e coloca à disposição dos colegas para qualquer manifestação nesse sentido e confirmar o nome do nosso colega desse grupo.
Sim, sim.
Mas eu quero discordar e sugerir o nome de doutor Ernesto.
Não, eu não concordo.
Então eu fico com o doutor José.
Eu não quero.
Olha, que isso foi um assunto que inclusive eu já tinha tratado até com o doutor Jorge aqui. Não foi, doutor Jorge?
Não.
E era doutor Ernesto?
Ah, sim.
Ah, a Vossa Excelência?
Mas eu não vou guardar o doutor José, eu não tinha tratado comigo, não.
Me permita.
Então fica
uma contemporaneização.
Aprovado o nome do doutor José Elias. Vamos retomar a nossa discussão
sem demérito nenhum dos colegas procuradores. Doutor Eduardo sabe que a indicação, quando ele conversamos ontem, anteontem, foi a minha, foi do doutor Zedonia, né? Então eu acho ótimo que ele aceite. E doutor Ernesto, por natureza, será meu substituto, né, na ouvidoria.
Pronto, já integrará.
Reclamação, por aqui está aclamado.
Vossa Excelência já está integrado.
É.
Não tem dúvida.
Então o procurador-geral aí efetivo reverá a portaria da próxima semana. Bom, dando continuidade, então, em discussão e votação, aprovada por unanimidade, com as sugestões da comissão e incorporando também a sugestão do doutor Ernesto de redação, né, do regimento. Dando sequência, então, vamos para o item 8B, que é leitura, discussão e votação do projeto de lei que institui a gratificação por atividade de ensino no âmbito do Ministério Público de Sergipe, fixa retribuição pecuniária para as atividades de ensino em curso ou treinamento realizado pela Escola Superior do Ministério Público. É o procedimento 1/2017, que foi para a Comissão Permanente de Assuntos Institucionais, e o relator foi designado o doutor Celso Luiz Doria Leó. Porém, como ele está ausente justificadamente, eu consultaria então ao presidente para.
Seria interessante tirar de pauta, não, Tony?
Não,
seria interessante tirar de pauta, não.
Retire.
Não é melhor retirar de pauta e esperar que o doutor Celso.
Porque. Não tem assunto polêmico nem nada que a gente possa. Não,
tem umas ponderações da escola.
Tem uma ponderação da escola, mas é apenas para retirar uma expressão dentro da sugestão da comissão, que não inviabiliza absolutamente nada. Na verdade, o que a gente queria era uma correção de redação, porque vem aqui dizendo,
conceituando
a gratificação por atividade, é uma sugestão de inserir o parágrafo 3º no artigo 1º, que trata especificamente, se eu só recordar aqui, que trata especificamente de instituir a gratificação, E esse parágrafo seria uma explicação a essa instituição, dizendo o seguinte: a gratificação por atividade de ensino não será devida pelas instruções oferecidas ordinariamente a subordinado ou por palestras isoladas e participações pontuais em seminários, colóquios e simpósios destinadas a disseminar as atividades desenvolvidas cotidianamente pelos órgãos ministeriais. Bom, a única sugestão que a gente tem aqui é, na verdade, de se retirar essa parte inicial de não será devida pelas instruções oferecidas ordinariamente a subordinados. Isso é atividade administrativa, não é atividade de ensino, né, de docência. Então, eu acho que isso é até o óbvio. Né? Apenas uma correção de redação, para que a gente não chova no molhado, no dito popular, né? A gente enxerga isso aqui como um desnecessário. A comissão, o que é que teria?
Olha, eu me comprometi com o voto do Dr. Celso.
Eu também.
A discussão de motivo na comissão.
Na comissão, nós aprovamos conhecimento dessa redação. E ele não está redação. Hoje aqui.
Não, da proposta do Dr. Newton, não.
Ele não está aqui hoje, Dr. Newton.
Ele está 2 meses de férias.
Sim, a gente vai atrasar
se
isso
for
aqui.
Aguardar,
sem,
né? Vai
sem uma necessidade
retardar,
maior.
Vai retardar.
Eu acho que essa ponderação é extremamente razoável. Nós estamos tratando aqui especificamente da atividade de docência. Tecnicamente,
da criação de uma gratificação
dada,
né,
ao meu subordinado, não é docência. Acho que a gente há de concordar com isso unanimemente.
O parágrafo fica
só retirando isso.
Essa expressão.
Não será devida pela. A gratificação não será devida pelas instruções oferecidas ordinariamente a subordinados. Só retirar isso. Ou seja, vamos dar a redação verdadeira. A gratificação por atividade de ensino não será devida por palestras isoladas e participações pontuais em seminários, colóquios e simpósios.
Tá.
Só retirar essa parte.
Dá para aprovar sem a.
E a sugestão
uma
do artigo
das questões,
terceiro,
do que eu me recordo.
É por palestras isoladas. Doutor, se você chama, uma pessoa de renome para fazer uma palestra, e essa pessoa normalmente cobra.
Não. Isso aqui é porque como esse parágrafo está inserido no artigo 1º, diz respeito só a membros e servidores.
O público interno.
Do que eu me recordo
da discussão trazida
isolada na escola, não receberemos.
Do que eu me recordo da discussão trazida para o Dr. Celso na sessão da Comissão de Relações Institucionais, foi justamente isso que ele
abordou.
Abordou. Então, veja, ele ponderou o seguinte. Ele ponderou justamente essa questão de que, da forma como está redigido, né, fica aberta a possibilidade de qualquer palestra ser remunerada.
Não, mas depois a palestra fica.
A palestra fica.
Tem que verificar a instrução.
Instrução a subordinado.
Instrução a subordinado. A palestra fica.
A instrução que você dá, você se reúne com seus analistas e assessores e dá a instrução de como se conduzir no processo. Isso não é atividade de ensino, não é docente.
Estou jogando isso.
Não é remunerado. Não é remunerado.
Ah, será não? Olha, será não remunerado.
Não
remunerado.
Sim,
sim.
Por favor.
É porque eu me lembro aqui, ó, ele, o Dr. Celso colocou textualmente: não há que se confundir nas razões dele. Portanto, a atividade de ensino com a instrução de subordinados ou com ações de divulgação do trabalho realizado pelo órgão sem características inerentes à docência. Então acata a sugestão do Dr. Celso?
Não. Isso aí não é atividade de ensino. Não precisa estar na lei.
Está
acatado, só que não precisa estar na lei. Só isso.
É porque me parece que, doutor Newton, a colocação dele se assenta no fato de que já está subentendido.
Não, isso não está subentendido, não. Está claro. Essa lei visa regulamentar a atividade de ensino dentro da escola,
certo,
subordinando-se à lei de diretrizes. A lei
de diretrizes de base do ensino. Então, os conceitos de instrução estão na lei de diretrizes de base do ensino.
Essa,
a instrução a subordinado não é docente.
Não pode ser.
Não pode ser.
Ah, concordo.
Palestra. Então, não precisa estar nessa lei. Porque isso já está esclarecido. São conceitos.
Não é de conteúdo, não.
Não é de conteúdo, não. O mérito está certíssimo.
O mérito está correto. Material.
O conteúdo vai permanecer o mesmo.
O conteúdo, sim. Só abstrai disso aí a questão de instrução a subordinado. Porque ela não é atividade docente.
É, essa aí não é atividade docente.
Não é, ponto.
Concordo, certo. Agora, com relação ao artigo 3º, o doutor Celso propôs uma redação.
É plenamente acatada.
Ah, tá. Sem... Isso permanece o outro. As exigências para o recebimento, bem como os valores honorários, tendo a GAI quanto da retribuição pecuniária, serão fixadas por resolução do Colégio de Procuradores.
Perfeitamente acatado.
Pronto, acata.
Até porque só foi a parte inicial.
Podemos
que
votar
foi pela
fazendo.
A parte final
mantém, mesmo. Inclusive, a coerência da decisão
da coerência.
Da comissão.
Sim?
Então,
sim.
Ok, tudo bem.
Aqui no fundamento, ou seja, no entendimento. É exatamente
isso.
É desnecessário constar da norma.
Só isso.
E aí, numa eventual busca de compreensão, de interpretação do texto, nada.
É compreensível que instrução subordinada não faz parte
não
da docência.
Não faz.
Com a comissão.
Ok? Então, pois não. Pois não, doutor Ernesto.
O seu esclarecimento, ele fez menção ao legislador, a 8.048. Que regulamentou a matéria no Poder Judiciário. Eu pergunto, consta no parágrafo 2º do artigo 1º, na Lei 8.448, que quando a atividade foi exercida por servidor do quadro de pessoal do Poder Judiciário, a gratificação somente será paga se for exercida sem prejuízo das atribuições oriundas do cargo, devendo ser objeto de compensação de carga horária quando desempenhadas durante a jornada de trabalho. Eu pergunto, poderá ocorrer a informação prestada pelo militante do curso dentro do horário de trabalho? Eu pergunto. E haverá compensação dentro do horário de trabalho, o militante do curso, dentro do parágrafo 2º. Um curso prestado pode ser ministrado por um membro do poder.
Pode.
Obviamente.
Pode.
Eu pergunto.
Uma gratificação.
Eu pergunto. Agora, se essa aula ministrada, eu pergunto, será no horário de trabalho?
Sim, será.
Eu pergunto. Haverá compensação ou será pago por ministrar essa aula?
Será paga, sim. Porque ele vai se preparar para poder.
Se é compensação, porque consta no parágrafo 2º, doutor Moacir, quando a atividade foi exercida por servidor do quadro de pessoal do Poder Judiciário, a gratificação somente será paga.
Isso é lá, né?
É lá, eu pergunto lá.
O nosso projeto não entrou nesse nível de detalhe, não.
Não fala sobre isso.
É, somente será paga. Lá é imperativo.
Por resolução, doutor Ernesto.
Hein?
A nossa lei, caso venha a ser aprovada pela
Assembleia. Só por resolução.
Pelo colégio.
Eu já estou trazendo isso para.
A resolução entrará nesse nível de detalhe.
Nesse detalhe,
é,
resolução.
A resolução do colégio.
Exatamente.
A regulamentação vai cair.
Lá é imperativo. Somente será paga.
A resolução.
Se houver compensação de horário, obviamente. Certo, claro.
Nós vamos deliberar assim, entendemos que é o
fato. Logicamente.
Sim, perfeito.
Satisfeito.
Então, em votação, aprovado por unanimidade, com as sugestões da comissão e as observações aqui dessa sessão, retirando apenas da parte inicial do parágrafo 3º do artigo 1º as instruções a subordinados. Aprovado por unanimidade, então. Bom, nada mais existindo, declaro encerrada a nossa sessão.